nosso universo. Vamos cuidar de todos os trabalhadores que atuam aqui no nosso planeta. Mensageria divina, corrente médica, socorrista, preto zero, índios, hindus e caboclos. Vamos cuidar dos nossos guias, entes queridos, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Sagrado objetivo da existência. O sagrado objetivo da lei existência é retornar aos seios do um essencial como parte integrante do um essencial, deixando de vez a relatividade para ser divindade. Fora da lei moral, do verbo modelar e modelador, e fora do cultivo decente dos dons intermediários, ninguém voltará ao seio de Deus. Foi assim que o verbo ressurreto deixou aquela ordem que está no livro dos Atos, 1, de 1 a 8. Então, a palestra de hoje vai ser importantíssima, porque os 10 mandamentos é o supremo código de comportamento. E aqui trabalhamos diretamente com a comunicação entre os planos. Então é o caminho que leva a Deus. É aquilo que nós estamos fazendo, tentando evoluir, tentando aprender, tentando se melhorar, cultivando novamente os dons espirituais e aprendendo. Porque todos nós ainda temos muito o que aprender, o nosso caminho ainda é muito longo. Mas também não podemos deixar de lembrar que nós já andamos muito. Já caminhamos um bom pedaço da evolução. E isso é importante, a gente não parar. Vamos pedir a Deus bons discernimentos, boas intuições, para que a gente possa captar melhores informações dessa palavra. Antes de iniciar a palestra, vamos dar uma rodada de mediunidade. Começando aí com o Zé.
É a graça de Deus que permitiu um giro aqui, um missionário, um esporte, uma limpeza. E tem o que fosse um teatro, um outro teatro, tem muitas pessoas para ver, será que vai dar você?
Maurício? Uma mediunidade? Aqui,
graças a Deus.
Tudo lá?
Com graça de Deus, eu acompanho uma multidão de desencarnados e é interessante perceber a seriedade com que estes amigos espirituais chegam a este local de atuação, hoje, uma palestra, e eles vem conversando, mas muito baixinho, de uma maneira muito tranquila, e vão se acomodando. Eu vi que a limpeza já havia sido feita, já vem um trabalho feito de madrugada da limpeza com água, com flores. Eu vejo o ambiente nosso, o ambiente espiritual muito próximo do nosso, com muitas flores. Eu vejo copos de leite, eu vejo crisântemos, mas todos branquinhos. E outras flores que eu não reconheço, até umas grandonas, assim. E eles vêm chegando, vêm se acomodando. Eu ouvi de um dos trabalhadores que essa palestra será radiofonizada, não sei se é essa palavra, eu ouvi dessa forma, radiofonizada para outros planos, para que os que não puderam ou não tinham merecimento de vir, que pudessem pelo menos escutar essas informações tão importantes. E eu vejo muitos amigos espirituais de planos mais altos, presentes conosco, a guarda humana muito forte. Eu vejo, inclusive, muitos animais, não muito próximos, eles estão à volta fazendo perímetro. Eu vi elefantes, eu vi tigres, mas é interessante, todos brancos. Ou então em tons bege bem clarinho. Então, com todos os animais muito brancos, de uma docilidade para com aqueles espíritos que estão com eles. E eu ouço muito forte que os 10 mandamentos que vamos ouvir hoje, eles são importantes para o nosso processo evolutivo atual. E ainda vai mais um tempo, mesmo depois do ápice do Apocalipse, e que posteriormente estes mandamentos já interiorizados, nós vamos começar a sublimar, a trabalhar detalhes, nuances desses dez mandamentos. Então, por isso, a importância de aprender e entender tudo isso que vamos aprender hoje. Graças a Deus.
Isso. Graças a Deus, eu sinto uma grande movimentação no ambiente e o mesmo ficando cada vez mais claro. Graças a Deus.
É Marina, né?
Maria Alice.
Bruno.
Graças a Deus, Luz, e uma pressão forte no chakra descontado para o Nari. Graças a Deus.
Nari.
Eu não vi nada sobre a vida, mas eu senti meu coração acelerado assim. Considero para sentir cada batida dele, graças a Deus.
Simone.
Com graças a Deus, iluminada, mas isso que fechei o olho, que veio uma coisa que assim, quantidade pouca de encarnados, mas uma quantidade enorme de desencarnados. Com graças a Deus.
Com a graça de Deus, desde que eu cheguei eu já pude ver a conexão. Realmente eles já tinham feito a limpeza no ambiente. Em relação a mim, eles já vêm trabalhando há bastante tempo. Eles já tinham avisado, já tinham até falado com algumas pessoas que viria um número muito pequeno de encarnados, mas que realmente o número de encarnados é muito grande. E eu posso visualizá-los assim, as arenas, assim, que estão em várias faixas. E sempre fica um representante, como se fosse um intérprete, em cada uma dessas faixas também. Eu não sei exatamente como é que eles fazem essa transmissão, mas para o plano espiritual está sendo transmitido bastante informação. E eles pedem que, até em função disso, para que a gente mantenha a conexão no alto, mantenha a conexão todos ligados, fazendo parte da mesma palestra, do mesmo conteúdo, porque as energias que eles vão movimentar, porque não são só as palavras que são ditas, eles movimentam energias para que a gente possa compreender racionalmente, energeticamente, né, e internamente entender o que eles estão tentando dizer, graças a Deus.
Então, com a graça de Deus, a palestra está iniciada. Agora, Débora.
Vamos lá. Só para falar um pouquinho do que foi,
papo do velho,
como é que foi o processo. Essa palestra já estava marcada algum tempo para acontecer, né? Eu já tinha falado algum tempo para. E eu até então não sabia o que ia falar, se ia pegar os 10 mandamentos, o que ia ser dito e tudo mais, estava pensando. De repente, num minuto, eles me colocaram na frente do computador, falou, agora vai em tal obra, vai em tal obra, vai em tal lugar, pá, pronto. Em 15 minutos eu estava com o conteúdo na mão que eles indicaram para fazer. Depois eu só lapidei, né? Eu só organizei e lapidei. Então a palestra foi dividida em 3 partes, foi assim que eles pediram. A primeira parte é onde aparecem os 10 mandamentos. Na obra do seu Oswaldo, que chama O Novo Testamento dos Espíritos. E muito interessante essa obra, que é muito rica de informações doutrinárias, extremamente rica. A segunda parte, a palestra do seu Sampaio, que ele faz no São Salito, é um curso que ele tem, que chama Introdução ao Divinismo, e um dos capítulos é o que diz respeito ao que fala dos 10 mandamentos. E a última parte, eu puxei aonde contam os 10 mandamentos no Evangelho Eterno. Na verdade, é o que menos, aonde quase menos aparece, porque em relação à primeira obra é onde mais aparece. Vai ser uma palestra, diferente dos livros, que eu ficava falando muito da doutrina, muito do contexto do livro, narrando, identificando, eles pedem muito para falar também da minha visão, do que eu passei e experienciei. É lógico que a maioria é doutrinária, mas eu vou dar uma pitada de Débora no meio do caminho, que eles pediram para compartilhar algumas coisas. Eu quero começar com essa frase, esse parágrafo, que para mim diz tudo, e vamos tentar entender cada uma das palavras. Divinismo, na página 2. Adorar em espírito e verdade é viver com a mente ligada a Deus. Então, isso é importantíssimo porque a gente passa batido pelas palavras, né, sem entender verdadeiramente o conteúdo. Então, é tentar estar ligado a Deus, conectado a essa energia superior a todo momento, que é onisciente, onipotente e onipresente, que eu acho que já se refere, já está fazendo o link ao primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. É ocupar o tempo dessa oportunidade fazendo bem. É aplicar a vida no sentido de tornar o cérebro mais lúcido e o coração mais generoso. Isso a gente tem vivenciado cada vez mais, a espiritualidade tem pedido cada vez mais isso da gente, pensar com inteligência, com lucidez. O que eles falam que é pensar com lucidez? Com abrangência. Porque nós nos limitamos a enxergar uma pequena parte do que nós estamos vendo e interpretar aquilo como uma verdade absoluta. A gente tem que aprender a pensar de forma mais inteligente. Significa entender os movimentos, entender a abrangência, o que eu estou fazendo aqui, como que reflete no outro, que por sua vez no outro, no outro, ele vai ter um alcance muito maior. E ao pensar e ao fazer isso, a gente pode estar vendo que às vezes um simples ato pequeno, que eu acho que é uma coisa nada, ele está refletindo negativamente no outro lá na frente. E a gente responde por isso. Então tem que ampliar a abrangência, a inteligência. E o coração mais generoso, eles têm feito muito esse trabalho, porque também não é só pensar, é ter os bons sentimentos, as boas intenções relacionadas ao trabalho. Porque nem a gente não vai muito alto, nem só com o cérebro, nem só com o coração. A espiritualidade maior, os mestres têm trabalhado muito essa conexão dos nossos trabalhos dentro desse sentido, do desenvolvimento mediúnico, e eu tenho visto muito em mim, eles fazem uma conexão entre cérebro e coração. E as pessoas que estão caindo no meu caminho para ajudar são todas relacionadas a esse processo. É isso, pensar verdadeiramente inteligente, além da abrangência, é ter os sentimentos, os valores no lugar correto. Em resumo, é simplesmente ser verdadeiríssimo. Pediram para fazer essa oração, então eu vou falar um pouquinho sobre ela. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Eu sou o Senhor teu Deus, não amo teu Deus. Né? Dai o poder de refletir a vossa divina vontade. Isso é importantíssimo, eles pediram até para narrar, porque nós, de muita forma, nós lidamos muito com os nossos egos, né? Com os nossos egos, nossos medos, com as nossas inseguranças. Quando a gente se propõe verdadeiramente a estar sendo guiado por essa inteligência maior, às vezes a gente não entende o porquê que está sendo pedido determinadas coisas. Às vezes não entende imediatamente, mas em algum momento é mostrado aqui. São dois fatores. Eu, quando comecei no divinismo, a minha maior preocupação era quem está se comunicando comigo, quem está passando informação para mim. Era a minha principal dúvida, questionamento, enfim. E uma médium amiga respondeu, veja bem a intenção desse espírito, veja bem que, onde ele quer que você vai chegar. Então, o primeiro ponto, né? Tem que se observar isso. Enfim, e a outra coisa que o Sr. Paulo pede muito em suas obras, que a gente tem que saber exatamente de onde está recebendo a informação. Então, sempre buscar estar conectado a Deus, mas como nós ainda não estamos no patamar de conseguir, de repente, estar nas grandes esferas, eu fui subindo aos poucos, eu fui me elevando aos poucos, eu até estava me lembrando, Mara, numa reunião do Salsalito, que eu era bem nova na oração, e eu tentei dar um salto assim, você pegou e relatou, falou, olha, tem gente tentando chegar em um lugar que não é muito, eu quero saber, eu quero chegar. Eu só pensei, e assim, desde então eu faço esse processo. Então, assim, ele é um mecanismo mental, que você quer, e emocional junto. Então, para isso, eu preciso melhorar em pensamentos, em sentimentos, em atitude. E na medida que você vai buscando, você vai elevando. Eu não sei exatamente qual a fonte eu conecto, eu sei que eu quero me conectar com Deus. Mas se eu não me conecto com ele, que nós não sabemos, dentro do tamanho que somos, pelo menos que seja o mais alto possível que eu consiga alcançar. Outra coisa, eles têm falado muito que assim, Deus, e a Mara sempre reforça isso, a gente tenta passar isso, Deus está na intimidade de cada um de nós. Quando eles me mostraram isso, eu pude ver que uma luz se acendeu no meio do meu peito. Então, cada vez que eu busco Deus fora, eu lembro de buscar Deus dentro. Então, assim, na medida que você vai buscando Deus dentro, Ele vai ampliando a luz, Ele vai ampliando a luz, Ele vai ampliando e Ele vai te dando respostas. É, outra coisa em relação a isso, bom, deixa eu falar depois, eu comento sobre isso. Conceder em paz divina delegação de poderes sobre espíritos malévolos. Muito interessante isso também, a gente sempre comenta um cuidado com o que pede e tal, porque né, nós temos as nossas limitações. Quando eu pedi isso a Deus, eu estava no meio de uma oração também. É, eu falei, eu cansei de ter medo daquilo que não é para eu ter medo. Então eu quero aprender a fazer isso. No que eu pensei no meio da oração, eles deixaram entrar um raio de uma energia negativa e falaram assim, então esse tipo de coisa, você vai aprender a lidar. E daí você vai dando passinho, passinho, passinho. Hoje eu posso dizer com certeza e convicção que eu não tenho mais medo. Mas a gente tem que aprender a trabalhar, nem que seja passinho por passinho. Envolvei meu poder divino em vossas graças e virtudes para que a minha vontade seja um reflexo da vossa justiça, da sua divina justiça. Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que os mereceram. Então, eu tomei já muita bronca ao longo da vida, desde caridade emocional, material, psicológico, espiritual, que assim, eu saia dando. Né? Você sai dando. A pessoa pede, você dá. A pessoa chama, você vai. Isso está errado. É a mesma coisa de um pai de família, a criança fala, pai, tem 13 anos de idade, eu quero um carro. Ah, eu tenho dinheiro para dar, eu vou te dar o carro. Está errado. Né? Então, isso não é um pai amoroso, isso não é um pai inteligente. E o nosso pai é a mesma coisa. Então, a gente, como nós estamos no processo de desenvolver, de virarmos deuses, a gente tem que aprender a fazer a mesma coisa. Não é que a pessoa está em dor, sofrimento, luto, necessidade, o que for, que eu tenho que ajudar sem saber como ajudar ou quanto ajudar. Porque ela tem um aprendizado a passar. É, temos que ser bons e melhorar a todo momento, sim, mas tem que aprender a fazer com inteligência. E para isso, de novo, expandir o processo de inteligência, expandir os sentimentos e principalmente estar conectado com Deus. Porque no início, como a gente não sabe ao certo os limites, onde ir, onde não ir, ele manda informação. No que ele manda informação, a gente executa, você começa a entender melhor os passos, você começa a entender melhor o resultado. Por que que ele mandou determinada ação e não outra? É, por que que aparentemente eu ajudaria ou faria alguma coisa com uma pessoa e não fiz, em compensação fiz por outra que eu achava que não merecia? Porque assim, a minha visão é limitada. Então estar conectada a ele, de ser um instrumento de onde agir, como agir e quanto agir, também é uma inteligência superior. Eu só vou ler os 10 mandamentos. Depois eu vou contextualizar nessa primeira obra, que ele fala tanto de aspectos históricos como de conceitos. Depois nós entramos, que é mais breve, em cada um deles. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtará, não dará falso testemunho, não desejará o que é do teu próximo. É, como o verbo modelo, né, advertiu, Jesus advertiu sobre a lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Porque isso está relacionado ao comparar. Honrará pai e mãe, tá? Os nossos pais e mães, irmãos, não são só os nossos pais e mães biológicos. São aqueles que respeitam, que honram a lei. São os nossos pais e irmãos. São os nossos mestres, professores, nossos orientadores. É muito mais além. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós sobrais a iniquidade. Eu não sei se para todo mundo iniquidade, eu tive que consultar parte simples, né? Porque faz sentido, mas eu fui no detalhe. O que não é iníquo, né? O que é contrário ao justo. Então está ligado à injustiça. Não sairás dali até pagar o último centavo. Dai dignos frutos pelo exemplo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de tudo isso, os fabricantes de pedradas contraditórias fizeram do verbo exemplar o capacho de todas as patifarias, que se firmem de cristãs, inventando, justificando e impondo politicárias dominadoras, comerciais, etc. Não existe máfia religiosista ou sectária ou morbos de facciosismo que não use o Cristo modelo para impor o seu manobrismo anticristão.
Só um detalhe. Quando Jesus falou, meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam, o seu Osório explicou o que aconteceu. A Maria, mãe, apesar de todo conhecimento, mãe é mãe. Esquece todo conhecimento na hora da necessidade. Foi no Sinédrio pedir clemência para Jesus. E disse que o filho dela estava variando. Jesus estava... Ele estava pregando e a mãe chegou e falou assim, tua mãe chegou. Aí ele falou isso, porque ela tinha acabado de sair do Sinédrio, ele já estava pregando e ouviu
claramente,
e deixou bem claro que o pai e a mãe são os que ouvem a lei e a praticam. Inclusive o irmão dele, filho da Maria, né, também estava junto com ele, não estava com a Maria, mas a Maria foi lá pedir clemência pelo filho. Como toda boa mãe faria,
né? Mas com certeza dentro do planejamento dele, ela usou de uma desculpa que não agradava a ele. Ele estava passando por tudo aquilo para atingir o objetivo de chegar a minha mãe e me desqualifica.
Exato, mas foi o que ela fez. Como mãe, não, coitadinho, ele não saiu, não sabe.
Ele não está falando com a mãe. Tava cara, está falando isso dele, imagina.
É, mas ele recebeu essa informação mediunicamente. Ela foi
boca na hora, né? Só que me expondo, passando todo esse processo, chega a minha mãe e me dá uma dessa.
Mas
né?
Mãe é mãe.
Mãe
faz o salto. Não, mas é só um comentário que o seu Oswaldo comentava isso.
Eu acho que é muito mais amplo.
Você não tem minha mãe,
eu não sei se
é.
Não, mas eu já fui. Eu tô agora, eu já fui. Eu sei lá, me ajudando com... Mas não, deixa eu te fazer.
Não, ela mediunicamente já sabe o que ia acontecer.
Mesmo sendo mãe, eu quero saber que eu vou criar um filho para o mundo.
É.
Né?
Então, ela mediunicamente, ela já sabia o que ia acontecer, porque Maria sabia desde o começo o que ela ia passar e o que ela tinha de fazer. Mas você sabe como é, aquela dor de saber que o filho ia ser preso dali um tempo, que ia ser assassinado,
Maria
sabia de tudo isso. Ela foi lá sem entender. Erroneamente por morte, mas a gente tem que entender que é mãe.
É lógico que é compreensível, mas erroneamente.
Opa, mãe é mãe de todos também. Por quê? Quantas vezes a gente, às vezes, quer ajudar alguém que a gente vê que a pessoa vai se estrumbicar e a gente está ajudando? Mãe é mãe de todos.
É um sentimento, Marcela.
O filho que vem da carne, mas é o filho que é do mundo. Assim,
inclusive, a gente já falou aqui em outros livros. Né? O verdadeiro sentimento de amorosidade é você ir além dos seus. Porque você amar só os seus, você está amando o que vem da sua carne. Você está amando você. É meu filho, é meu irmão, é meu tio, é meu. É o possessivo, é o meu. O amar de verdade, você cuida de todos, como todos os dias. Bom, vamos lá contextualizar, né? Na página 4, no item 8. Eu não vou passar por todos, eu selecionei os que eu achei mais relevantes, alguns até repetem, mas eu acho que é porque eles querem que repita a informação. No item 8, a lei não foi dada por Moisés, mas por Deus, e transmitida por meio dos anjos, espíritos ou almas a Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos por meio de espíritos ou anjos, sendo escrito nas pedras. Isso para ressaltar, reforçar como é que vieram os 10 mandamentos. A graça trazida por Jesus, lá no final do parágrafo, foi o derrame da revelação, ou espírito sobre toda a carne, sendo que da revelação viria o conhecimento da verdade. A verdade era chamada fogo por alegoria, pelo fato de responsabilizar os seus possuidores. Primeiro, eles tentam reforçar, ressaltar em vários passagens, né? As leis foram transmitidas por Deus. Moisés foi o que captou e escreveu. Inclusive, ele fala que é tão óbvio que foi dado por anjos que não precisa nem colocar dentro dela, né? Que quando a revelação é importante, porque está implícita a importância da revelação, dado que foi transmitida por revelação. Outra coisa que ele salienta, alguém esse já me perguntou, por que Jesus não escreveu nada? Na obra ele fala, Jesus não veio para escrever nada. Ele estava nessa obra, ele veio só para vivenciar, porque se ele tivesse escrito, ele teria escrito. Então quem escreveu foi Moisés, e só não foi Moisés, porque falou que as leis estão sendo trazidas ao planeta há mais de 200 mil anos, por vários iniciados, por vários pessoas. É que a gente tem mais próximo, mais relevante a nós, de Moisés. E que Jesus veio para vivenciá-lo. No 39, na página 4, os crimes, eu estou fazendo pequenos resumos, tá? Os crimes saem da intimidade dos pensamentos e da consciência. Lembre-se do desabordamento que Jesus foi o seu executor para ficar sendo para sempre o divino molde a ser seguido. Por que essa passagem? E ele reforça mais adiante. Ele fala que o conceito de Satanás foi criado por um grande iniciado, que foi Zoroastro, que dividia o bem do mal.
Não fui eu.
Não. Mas ele não coloca no sentido negativo. Ele fala que foi uma ferramenta que ele queria ilustrar o bem e o mal. E que, como todos os homens fazem, eles foram deturpando o conceito e usando para impor medo nas pessoas. Sendo que o objetivo era só mostrar, olha, isso você está fazendo bem, isso é bondade, isso você precisa corrigir, isso é bom. E ele reforça a todo momento, que nós vamos entrar em mais detalhes que eles pediram para falar, mas o que é o negativo, o que é o mal, são os nossos pensamentos e sentimentos íntimos. Então, para tomar muito cuidado com isso, porque vem de nós mesmos. 56. O exemplo da adoração perfeita está em Jesus, o Cristo. E como o Evangelho foi o que Jesus viveu, que foi viver os 10 mandamentos, faça saber como se adora em espírito e verdade. Ser cristão é imitar o que Jesus fez. Falar em Jesus não é ser cristão. Para ver a edificação é necessário imitar Jesus. Muita gente, eles criticam muito, e é verdade, a gente tem que estar muito atento a isso. Muita gente usa de autoridade moral, religiosa, intelectual, usando o nome de Deus ou o nome de Jesus. É um dos mandamentos, né? Não pronunciará o nome de Deus, porque muita gente usa para dar credibilidade ao seu ser, ao que está falando. Isso é errado. Isso é errado, porque isso, eu acho que serve vários, né? Que você está mentindo, você está dando falso testemunho, você está levando muito ao erro, você está na prepotência, porque você quer ganhar quase pelo grito, né? E não é assim que se faz. Então é muito criticado isso. Quer ser um bom cristão? Não precisa ficar falando de Jesus, de Deus, para quem trabalha. Simplesmente age com bondade, age com inteligência. Aí sim, você está exemplificando, você está tentando copiar o que Jesus fez. Isso é ser um bom cristão. 63, na página 5. Ah, de novo, tá vendo? Satanás e Lúcifer. Nas iniciações antigas, o mal era simbolizado como alguém que se tivesse voltado contra a lei de Deus. Porque os 10 mandamentos datam de mais de 200 mil anos, tendo sido várias vezes retransmitidos. Veja no capítulo 14 de Isaías, que é uma parábola. Quem inventou essa alegoria de Satanás foi o grande iniciado Zoroastro. E os clericalismos, para seus rigorosos, foram tomando tudo ao pé da letra, porque isso sempre constituiu uma grandiosa fonte de dinheiro e de obediência do povo. Gente, aqui vale a crítica, nós já falamos em outras obras. Tão errados aqueles que usam do poder do medo, da palavra, da indução, para colocar medo, né, para confinar as pessoas e colocar as pessoas para fazer seus, né, atender os seus objetivos. Mas também do nosso lado, está errado não questionar, obedecer, porque também para nós, em muitos casos, é muito cômodo ter uma regrinha pronta e falar, vai por aqui e eu sigo. Então isso também é questionado, nós já vimos uma obra aqui, que a ser quando desencarnou, era um católico, né, todo certinho, que praticava a lei e tudo mais, eu achava que praticava. E ele falou, mas eu não sabia que isso era errado, estava escrito na lei. Ele falou, mas você não questionou a lei? Você não parou para tentar entender? E aqui nós vamos avançar um pouquinho e ele vai falar que o documento supremo, inclusive você falou em vivência hoje, o documento supremo são os 10 mandamentos. Para esse nosso planeta, para esse nosso estágio de evolução, esse é o documento supremo. A partir daí, mesmo o pentateuco do de Moisés, que são os primeiros cinco livros do Velho Testamento, é simplesmente uma forma social, uma obra de como se relacionar socialmente entre irmãos. E que isso deve ser alterado na medida que a sociedade evolui. Então tem aqueles que vêm com o livrinho mesmo, né, do judaísmo, a gente tem, que vem com o livrinho embaixo do braço, dizendo, não, mas está escrito aqui. Tirando os 10 mandamentos, tudo é interpretação. E que tem que evoluir de forma inteligente, sempre embasado nos 10 mandamentos. Tem que evoluir conforme a sociedade evolui. Porque senão são aqueles que falam que é escrito na Bíblia, tal pessoa falou, tal pessoa que você não está seguindo. Então, de repente, o serzinho está lá buscando uma nova forma inteligente, maior, melhor, evoluindo, mas está sendo criticado de alguma forma porque não está seguindo o parágrafo 10 do capítulo 20 do sei lá de onde, né? Então, de novo, eles estão descobrindo muito o raciocínio, a inteligência para entender o que está, sem fugir aos 10 mandamentos, que é o DNA de toda a lei. Ninguém discute com a lei e com a justiça de Deus. Nenhum artifício, nenhuma simulação, nenhum sacramento. Nada que um homem invente com boas ou más intenções poderá jamais substituir a pureza e a sabedoria, que é onde nós temos que chegar de novo, em inteligência e pureza de sentimento mesmo. Inteligência, eu digo, e eu acho que a sabedoria é mais completa, embora eu usar o desafio da palavra inteligência, porque é como se fosse a inteligência adquirida, já interna, introjetada. Você consegue agir de forma natural, inteligente, naturalmente inteligente. Os 10 mandamentos não recomendam religiosismo algum. O respeito a Deus é espírito e verdade. E o mais puro é decência na conduta entre irmãos. 112. E fazia Jesus em público para que os judeus o quisessem matar? Jesus vivia os 10 mandamentos e a lei de Deus. Enquanto existir em parte das coisas de si, do meio de vida, a mentira tomará o lugar da verdade e procurará esfolar e manter o Cristo na cruz. Então, assim, é um processo difícil você ser autônomo, você caminhar com as próprias pernas, você pensar com a própria cabeça, você questionar o que já está em curso, é muito difícil. Mas a gente precisa ter essa coragem em fazer. É lógico que para isso também precisa inteligência, sentimento equilibrado, todos esses pré-requisitos para a gente conseguir sair das situações da melhor forma possível. Porque realmente existe uma força contrária, que é o status, né, força merecida, que não quer que você mude. Né? E isso vai além, vai para um plano espiritual também. Então a gente sofre as consequências, mas nós todos aqui queremos evoluir, né? A gente tem um combinado, todo mundo aqui quer evoluir, quer ser melhor. Então é necessário colocar em prática as ferramentas que nos foram dadas. 113. Jesus, que tinha os anjos, espíritos e alma subindo e descendo sobre sua cabeça, foi morto como feiticeiro, como está escrito no Talmud e livro das leis do Sabor. De novo, aquela incompreensão, aquela falta de inteligência, enfim. Ninguém é especial para Deus e Deus não é especial para ninguém. Basta ler os 10 mandamentos para verificar que ela, a divina paternidade, é universal e acima de preconceitos e religiosismos. Isso nada mais está dizendo que assim, essa inteligência superior, e eles falam também em determinados momentos, que é para tirar a figura do velhinho de baixo, essa inteligência superior, entendeu? Ele na verdade ele é justo. Né? Ele é sábio, justo e tudo mais. Então, seguindo as leis, não interessa, não tem ninguém mais especial para ele, não tem ninguém que tem prioridade, desde que siga as leis. Bem sabia o povo que ministro de Deus é toda pessoa decente, é toda pessoa que procura viver os 10 mandamentos e que enviado de Deus para serviço de ordem espiritual somente profeta pode tê-lo. Lá embaixo fala, Jesus, o divino profeta, viveu pedindo ao Pai o que carecia, dando provas cabais de submissão. Até Jesus, mas assim, é uma característica de quem já está ligado ao Pai, de quem já é um Cristo, né? Submeter não é a palavra certa, porque dá a impressão, eu estava pensando sobre isso, dá a impressão, e eles pediram para falar um pouquinho sobre isso, planeta, a gente copia o que existe no plano astral. Muito porcamente, mas copiando. Então, assim, hierarquia existe no plano astral? Existe. É, leis, regras existem no plano astral? Existe. A gente copia tudo porcamente. Meritocracia, recompensa, existe. Mas de verdade, não é o que a gente vê na exame, na estué, é completamente diferente, né? Então, atender, isso que eles estavam me falando, atender aos chamados de pai também traz um aspecto psicológico de cada um de nós, que ninguém aqui foi pai e mãe perfeito. Ou ninguém aqui teve mãe, pai e mãe perfeito. Então, a gente traz também um aspecto psicológico lá da infância, que o pai e a mãe, às vezes, falam assim de ler um jornal nacional. Né? Daí, assim, por favor, não vai ali, criança, fica aqui parada do ladinho. E você queria, de alguma forma, estar brincando, estar conhecendo, estar aprendendo, tal, tal, tal. E o cara não estava com a melhor das boas intenções, ele simplesmente queria estar lendo o jornal. E a criança, o espírito, de alguma forma, sabe disso. O outro ser, em alguns momentos, ele não está com saco, ou às vezes ele não sabe direito. Então, nós tivemos instrutores na nossa base, no nosso crescimento, que não foram perfeitos, porque todos somos encarnados e somos imperfeitos. A gente guarda alguns resquícios disso dentro de nós também. A gente tem que romper com isso para aceitar essa ligação com o pai e falar, eu sei por quê. Você tem que reconhecer como ser justo, sábio, amoroso, tudo de verdade plenamente. E se entregar aos propósitos dele. Eu, particularmente, fui difícil fazer isso, dei bastante trabalho. Eu questionei bastante, eu testei bastante, então eu recomendo para aqueles que queiram também fazer aos poucos, que façam questão. Alguns vão mais tranquilamente e seguem. Porque conectado a Deus, eles estão a todo momento falando para onde ir, o que fazer, como um pai amoroso, efetivamente. O nosso livre-arbítrio existe, ele é relativo, estando em conexão direta com o pai, com os filhos, eles estão vendo melhor que a gente. Eles estão numa visão privilegiada, sabendo outros movimentos e querendo verdadeiramente o nosso bem. Então a gente tem que se entregar. Eu comecei com isso de entregar de verdade há uns 5, 6 anos atrás, para mais, eu acho para mais. Foi assim, até comecei com a Mara, que eles fazem comigo, direita, esquerda, sobe, desce, para aqui, desce na loja, faz isso, é sempre lógico, né? É legal. Uma amiga perguntou, você está brincando que eles te contam com a loja que tem promoção, falam de conta. Estou de conta. Enfim, direita, esquerda, tal, 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 desce para o lugar. Desci, era uma lojinha, né? É como que eles falam a linguagem da gente, né? Isso é legal, isso eu acho importante, né? Você não vai me mandar, sei lá, né? Vou nem falar, será que me manda, né? Enfim, desci na loja, numa loja de vários designs e tal, muito bacana, estive pra casa, muito pessoal e tal. E daí a espiritualidade vira pra mim e fala assim, agora você tira o seu brinco e dá pra vendedora. Eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Eu acho que eu tenho problema. Enfim, fui lá, vi um brinquinho pequenininho que tinha lá, falei, vou comprar esse brinco, coloquei o brinco na orelha. Tirei o meu, né, para colocar o brinquinho, virei para ela e falei assim, você quer de presente? No que eu falei, você quer de presente, ela desabou de chorar naquele momento. Eu vejo, até hoje, vejo hoje na guarda da dela atrás dela. Falou que tinha tido um dia péssimo, que tinha sido um dos piores dias da vida dela, que ela estava muito triste, e ela aparentemente não estava, aparentemente ela estava fazendo o papel dela dignamente. E agradeceu horrores por ter ganhado aquele mínimo de carinho que tinha modificado completamente. Ela não parava de chorar. E eu vejo o anjo da guarda e falei, olha, agradeço pelo anjo da guarda. Ele a todo momento tratando ela com maior carinho, maior amor. A partir daí, eu questiono muito pouco, direita, esquerda, sobe, desce, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque tem coisas que eu não estou vendo. Mas eu sei de novo, com quem eu estou conectada, eu sei com quem eu estou ligada, então teve esse processo também. Hoje eu sei com quem eu estou ligada, com certeza. Então dá para seguir. Pegando gancho nisso, eles pediram para falar sobre isso também, sobre as manipulações de espíritos, que às vezes se fazem passar, tem espíritos grandes que dominam técnicas de como mexer na energia e que muitas vezes se apresentam na forma de um grande espírito. E eles usam simulações que a gente tem na cabeça, por exemplo. Eles se colocam num patamar acima, então a gente acha que vem de cima. Eles se colocam num perfil de beleza externa. eles demonstram até caminho. Então, muito cuidado com isso, eles pediram para reforçar, porque é fácil cair nesse tipo de coisa. Você tem que entrar na intenção do espírito, nas energias daquele guia, para saber efetivamente por que ele está te falando, orientando. Você sente. Começa a testar isso também. Sente qual é a real intenção dele. Não se limitem ao que eu estou vendo. Porque muitos usam disso e ele vai falar assim em um determinado momento. 177. A lei de que Jesus fala nesse capítulo, que passou com a linha dele, não é o decálogo, mas sim a lei social de Moisés, o Pentateuco. O que ele fala no mundo, o Pentateuco, tá? Que são os primeiros livros do Velho Testamento. Os 10 mandamentos, tudo se conquistava, nada jamais passará. Quanto aos profetas, com o batismo de Jesus, a profecia se tornaria generalizada, havendo então contínuas revelações, ficando as antigas obsoletas, devendo ser substituídas no curso dos dias, cada vez por informes mais avançados. Tá? É isso que a gente estava falando. A gente tem que atualizar, porque assim, o Cristo não está mais encarnado entre nós. Eles mandam informações para nós. Eu entendo o porquê muita gente tem medo de um viajarem na maionese, mas isso não é motivo para a gente deixar de evoluir, deixar de entender, porque senão vai ficar quantos mil anos preso de novo no mesmo conceito, porque eu estou recebendo informação, não estou refletindo, não estou pensando sobre ela, então por isso não vou modernizar. Mantenha o DNA, que sempre falo, essas são as regras. O resto pense, reflita. 186. Assim estava profetizado em Isaías, mas é necessário dizer de outro modo. Espere cada um, tomando-lhe o divino exemplo, vivendo os 10 mandamentos. Porque aquele que abandona a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude, clamará um dia, Senhor, Senhor, de nada adiantando. Cristianismo é questão de obras. Não é questão de aparências, simulações, discursozinhos estéreis, a maneira de alguns religiosismos. Gente, isso acontece a todo momento, né? Sejam os chefes de igreja, de todas elas, qual for, de ganhar no grito, ou de fazer aqueles espetáculos maravilhosos, né? De chamar muita atenção. Quando um simples contato que a gente interpessoal, como nós estamos tendo, da pessoa impor no volume de voz um grito, para você afirmar. E a gente, de certa forma, circular. Não é para comprar essa coisa. Até porque quem grita para se colocar é porque não está com tanto conteúdo por trás. E quem tem conteúdo, fala de forma tranquila, fala de forma. Até não se importando muito até que ponto o outro está escutando, porque ele é tão convicto do seu conteúdo. Então, muito cuidado com quem grita muito, com quem fala muito alto, com quem quer impor coisas. Ele fala muito dos religiosistas em geral, né, dos religiosos em geral, mas eu acho que isso vale para todas as nossas relações no dia a dia. Presta muita atenção, porque aquela pessoa está de alguma forma querendo te deixar no medo, fazer a sua vontade prevalecer. O reino de Deus não virá com mostras exteriores. O Evangelho foi e é a vida que Jesus viveu. Para saber de fato a vida que viveu, procure cada um identificar os 10 mandamentos. Aquelas 5 palavras que tanto tempo se repetiram. Moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Bem que definem a lei de Deus. E que ninguém se iluda comprando idolatrias ou exteriorismos. Porque diante de Deus, somente a pureza e a sabedoria é que prevalecem. Porque onde há verdade e conhecimento, certeza e bondade, o reino do céu já está presente. Oi.
Eu ia esperar para falar, mas a gente focou exatamente nessa dúvida que eu tenho.
Qual?
Eu tenho uma dificuldade muito grande em ligar os 5 valores maiores com o decálogo. Eu não sei falar, por exemplo, moral.
Entendi.
Eu não consigo, por exemplo, eu não encontrei a chave que
você fala. Você coloca um como aspecto sexual, o outro como aspecto físico, canal. Tem como, por exemplo, não matará, você está. A gente vai falar mais, mas assim, não matará, você está agindo de forma moral, de forma amorosa, com sabedoria e com virtude. por exemplo, todos têm todos os ingredientes, todos. É, não cometerá adultério. Vamos falar que esse aqui é mais abrangente do que só adultério. Tá? É, não dará falso testemunho, então não mentindo para ninguém. Você está junto com aspectos morais, você está de certa forma respeitando o outro, está sendo amoroso, respeitando você, o outro, você está agindo com amorosidade, com amor. Eu falo amorosidade, sempre corrijo. Não é amorosidade, é amor. É, a revelação é mais no sentido que você recebeu a informação, para dar uma informação, que você não está mentindo, que isso acontece também, tem médico.